nós vamos ver algo poderoso. O tema da palavra de hoje é o verdadeiro avivamento. Amém? A partir do versículo 6 ao 27. 2 Crônicas, a partir, capítulo 30, a partir do versículo 6 até o 27. Diz assim: mensageiros levaram as cartas do rei e dos seus príncipes por todos Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não seja como seus pais e como seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele nos entregou a desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos com seus pais. Entregue-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirva o Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira não se afaste de vocês. Porque se vocês voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que levaram cativos, e eles voltarão a essa terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, de Manassés, até Zebulom. Mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém, alguns de Aser, de Manassés, de Zebulom, se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento, no segundo mês. Era uma congregação enorme. Levantaram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e o jogaram no vale de Cedrom. Então, mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor, tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés. Os homens de Deus, os sacerdotes, aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, e por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam puros, para santificá-los ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulom, não se tinham purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: que o Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que dispôs o coração para buscar ao Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. O Senhor ouviu a oração da Maria, do José, do João, do Tiago, e sarou o povo. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com muita alegria. Diariamente os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor com o instrumento que tocaram bem alto em honra ao Senhor. E Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias, eles comeram as ofertas das festas, trouxeram ofertas pacíficas, deram graças ao Senhor, Deus de seus pais, e toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias, e de fato fizeram com muita alegria, porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem como os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida em oração que eles fizeram e chegou até a santa habitação de Deus, chegou até os céus. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado e por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Aviva a tua obra, nos aviva, Senhor, em um nome de Jesus, amém. Irmãos, quando eu li esse texto, que eu estava estudando esse texto hoje, eu chorei. Eu comecei a chorar, e Deus falando comigo profundamente nesse texto. Por quê, obreiro? Por quê, pastor, o senhor chorou? Porque se comparou, e eu comecei a ver a mim mesmo, e ver como que a igreja tem vivido nos últimos tempos. E quando eu falo igreja, irmão, não estou falando de vocês. Ontem, eu tive o privilégio de ir festejar junto com um amigo meu, que ele formou também em teologia, bacharel em pastor, e eu estive lá me alegrando com ele, e tive a oportunidade de rever alguns amigos, e encontrei o pastor Hermínio, que é um pastor já bem de idade, e só de ministério tem 45 anos de ministério, ele é pastor em Tangará da Serra, e nós conversamos um bom tempo, e ele falou para mim: Cícero, está em todo lugar. Eu tenho enfrentado isso lá em Tangará, na minha igreja. Pessoas, depois da pandemia, principalmente, que deixou a fé, alguns que trocaram a presença no prédio, junto com os irmãos, pelos online, que não é ruim, mas tem muitas pessoas não querem mais, e a apatia espiritual que tem tomado conta da igreja, e as pessoas saindo muito para ir para outro lugar, né? Então ele falou assim: está geral, não assuste com isso. Então a gente vê que não é só aqui. Quando você começa a ler os primeiros versículos de 2 Crônica 30, você vê ali a narração, ele dizendo que foi Ezequias, chamou as pessoas para celebrar a festa, mas não foram ninguém, pouquíssimas pessoas. E aí foi onde ele chega no versículo 6, ele fala: então faz o seguinte, eu vou enviar mensageiros para convidar as pessoas a voltarem ao Senhor, a cultuar o Senhor, a adorar o Senhor. Havia uma apatia espiritual aqui no meio do povo, ao ponto que diz que desde de Salomão, Nunca tinha se visto uma festa tão grande, o povo buscando ao Senhor, como aconteceu quando o povo entendeu que precisava adorar a Deus. Mas antes disso, o povo não queria nada. O povo não queria adorar o Senhor. O povo não queria ter compromisso com Deus. Estava, de repente, no comodismo. Estava muito bom. Então nós começamos aqui a ouvir e ver falando que os mensageiros começaram a levar cartas, convidar pessoas em várias tribos de Israel. É interessante que num ponto, eles chegam em determinado lugar. O que aconteceu com esses mensageiros? Alguns riam deles, alguns zombavam deles. É diferente de hoje? Quantas vezes nós falamos de Jesus para alguém? Quantas vezes pessoas, quando eu digo isso, eu não estou falando simplesmente de pessoas lá fora, mas dentro das nossas igrejas, às vezes você vai dar um conselho, você vai falar para a pessoa, olhe, volte para o Senhor é o melhor caminho, e ele ri de você, ele dá uma risada na sua cara. Como diz o Cueban, faz, tchá, não quero mais não, irmão. Não serve para mim. Eu estou em outra. Eu estou em outra, outro nível. Não quero mais. Eu fui judiado. Alguém falou de mim. Eu fui decepcionado. Eu fui isso. Eu fui aquilo outro. E começa a dizer, onde eu estou está melhor. Então, teve pessoas que falou para os mensageiros a mesma coisa, riram deles, zombaram dos mensageiros. Talvez hoje você está no lugar de mensageiro, mas talvez hoje você está no lugar daquele que está desanimado. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele gera quebrantamento. O verdadeiro avivamento, ele gera arrependimento. Eu sempre disse isso aqui, e quando veio essa palavra, eu falei, gente, que maravilha, porque muitas vezes nós achamos que avivamento são movimentos, são coisas que nós fazemos, e não é. Não é festas. Avivamento, um avivamento genuíno, verdadeiro, não é nós ficar aqui fazendo um monte de evento, venha para cá, que hoje é a noite da libertação, é o dia da cura, é o dia da bênção, você vai receber aqui a bênção, o milagre, vem aqui, porque vai ter o profeta tal, o fulano tal, que vai revelar isso à sua vida. Não é. Não que isso seja ruim, isso é bom. Tudo isso tem um proveito, sim. Mas o verdadeiro avivamento é quando tem confissão de pecados, é quando tem arrependimento, é quando tem vidas sendo salvas. Movimento, irmãos, no dia que para, que acaba o movimento, acaba também a igreja. Porque aquilo que te move é o que te para. Se você está aqui servindo a Deus por causa de alguma coisa, ou de alguém, ou por causa do movimento teens, jovem, ou porque você vai tocar, no dia que fala assim, você não vai tocar, você fala, eu vou sair, eu não quero mais. Se o que te move é as coisas, no dia que parar as coisas, você vai parar. Isso não é avivamento. Mas quando nós vivemos o verdadeiro avivamento, é quando eu e você começamos a pregar o evangelho e pessoas dizendo assim, Cícero, eu quero Jesus. Tiago, eu quero Jesus. João, eu quero Jesus. Ah, eu quero Jesus estar na sua vida, Gabriel. Eu quero Jesus estar na sua vida, Elis. Eu quero Jesus estar na sua vida, Bruno, Breno. Oh, Maria, eu quero esse Jesus. Como que eu faço? O avivamento pode acontecer numa cadeia. Dois homens levando chicotada na cadeia quase meia-noite, louvando ao Senhor, ali teve avivamento. Porque um soldado falou: o que eu faço para ser salvo? Eu quero esse Jesus que vocês tanto adoram. E houve confissão de pecados, houve quebrantamento de coração, e houve família sendo restaurada. Isso é verdadeiro avivamento. Quando nós vivemos um verdadeiro avivamento, aí sim, nós desfrutamos dos eventos com alegria, e no dia que não tiver o evento, nós estamos aqui dando um pulo de alegria. Precisamos entender que o verdadeiro avivamento que Deus espera da igreja vai produzir uma igreja gloriosa. A igreja e a noiva de Cristo, que está lá em Efésios capítulo 5, 27. A igreja noiva de Cristo está sendo preparada para encontrar, para se encontrar gloriosa com o Filho de Deus. O verdadeiro avivamento nos faz ser uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sabe? Alguém disse: você sabe a diferença de uma roupa suja e uma roupa manchada? A roupa suja, facilmente você tira a sujeira dela, e a manchada? Tem vezes que não sai. Você passa sabonete, né? Não, passa assim, isso, coloca vinagre, pinga limão, faz não sei o quê, tem um monte de coisa. E às vezes não sai. A mancha não sai. Mas uma igreja que está vivendo na presença de Jesus, o verdadeiro avivamento, o Senhor Jesus é especialista em tirar manchas. A única água pura que pode tirar mancha das nossas vidas se chama Jesus de Nazaré. E quando nós entendemos isso, nós nos preparamos para encontrar com o Filho de Deus. Diga amém. Diga amém. É com convicção. Eu sou a noiva gloriosa. Você é a noiva gloriosa. Você é a noiva que Jesus está te esperando para encontrar com o Senhor. Primeiro ponto: a necessidade de arrependimento e santidade. O verdadeiro avivamento começa quando nós temos necessidade de arrependimento e de viver em santidade. Veio um convite para esse povo, um povo desgarrado, um povo que desde o tempo de Salomão estava vivendo de qualquer forma, adorando a outros deuses, não buscava o Senhor, distante de Deus, e precisava de um arrependimento, e precisava voltar à santidade. O Senhor Deus chama essa igreja nessa noite, que é você e eu, para que possamos voltar ao arrependimento, para que possamos voltar à santidade. Sabe, irmãos, assim como o rei Ezequias foi estopim para um avivamento, que você seja hoje o estopim ou a causa para que o avivamento aconteça nessa igreja. Não espere que seja o pastor, não espere que seja o líder de célula, não espere que seja o seu vizinho que está do seu lado, aconteça com ele primeiro. Não, seja você a causa do avivamento nos tempos de hoje. Naquele tempo foi o rei Ezequias. Naquele tempo o rei Ezequias se posicionou e falou: eu quero buscar esse povo para adorar a Deus novamente. Esse povo precisa voltar à santidade. Percorrer o caminho de que todos, o que busca o avivamento, é a chave. Arrependimento genuíno, o retorno à santidade. E eu te faço uma pergunta: qual foi a última vez que você se levantou de madrugada para se consagrar? Qual foi a última vez que você acordou de madrugada e falou assim: Senhor, eu vou me posicionar, eu vou me arrepender, eu vou chorar na tua presença, eu quero avivamento na minha casa, eu quero avivamento na minha vida, na minha igreja, eu quero que algo novo aconteça, porque está tudo muito igual, está tudo muito superficial, muito natural. Ah, eu quero viver algo novo. Como que você tem participado da Santa Convocação? Sexta-feira a gente tem a próxima Santa Convocação. Como que tem sido esse horário que você tem passado? Será que você tem esperado chegar à Santa Convocação para orar uma hora? Será que você está esperando chegar uma vez por mês para você falar assim: ah, agora sim, hoje é o dia de eu passar uma hora. Aí você começa a orar e você começa até bem. E você ora, 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 e você olha no relógio, foi apenas 5 minutos, você fala: meu Deus, não passou ainda? Horário demorado é só uma hora, né? É ou não é? Ou é só eu que percebo? Após muito tempo, o rei Ezequias estabelece o culto, convoca os levitas, lê o livro da lei, manda carta para todo Israel e todo Judá, para voltarem a Jerusalém a adorar o verdadeiro Deus. O povo do reino do norte estava cativo na Síria, mas na Palestina ficaram alguns remanescentes que também foram convidados. Ezequias estava chamando a nação perdida e cada membro individualmente a voltar para o Pai bondoso e compassivo. Deus está chamando essa igreja, Deus está chamando o seu povo para o arrependimento e para ter um novo com Ele. Nós vimos aqui muitas palavras poderosas sendo ministradas. E Deus, e se você observar, toda vez a palavra parece que é igual, chamando-nos para uma vida nova, chamando-nos para santidade, chamando-nos para viver algo diferente, chamando para cada um ter um compromisso com Deus, independentemente do que eu estou vivendo, de quem está do meu lado ou não. Sabe por que que tem acontecido isso? Porque está o tempo, está encurtando. Jesus breve vai voltar. E a salvação, meu irmão, é você e Deus. A sua vida de santidade é você e Deus. A sua vida de compromisso é você e Deus. Não se preocupe com o que está do seu lado. É você. Eu preciso buscar, eu preciso ler, eu preciso me jogar nos braços do Pai. Eu preciso buscar algo na minha vida e está no Senhor. Eu preciso ter diariamente a minha vida aos pés da cruz. Esse louvor que cantamos, e eu fiquei analisando, por que que fala que muitos querem as mãos, os pés? Eu falei, parece que não tem sentido essa música, né? Só que aí eu fui refletir. Tem um texto na palavra de Deus que diz que um homem que vivia nos sepulcros e não tinha aparência, amarrado com correntes, e o Senhor Jesus então chega e liberta aquele homem, e depois diz que as pessoas passavam e via ele em sã consciência nos pés do Senhor Jesus. Estar aos pés do Senhor Jesus é estar orando, é estar se dobrando, dizendo: Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu quero o Senhor todo dia, eu preciso de Ti, Pai, eu quero viver, ó Pai, o sobrenatural. E é interessante, tem algo aqui na palavra de Deus também, que o Senhor me fez lembrar agora. Quando Jesus fala de você entrar no seu quarto em secreto, e orar em secreto, diz que o Senhor te recompensará publicamente. Amém? Eu posso ouvir mais um amém aí, porque eu só vi de um, eu acho. Sabe o que isso me faz entender? Que quando um homem e uma mulher de Deus começa a buscar uma santidade, arrepender, voltar para o Senhor, buscar a presença de Deus, vai acontecer coisas na vida dele que publicamente não tem como ficar oculto, mas vai se manifestar na vida de outras pessoas. Você vai chegar no meio de pessoas e pessoas vão olhar para você e falar: não, tem algo diferente nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, nessa criança. Olha, tem algo diferente. Publicamente vai se manifestar o poder de Deus. Você vai chegar em lugares que está tudo tumultuado, uma bagunça, mas você vai chegar lá e a paz vai chegar também, porque você se tornará um pacificador. Todo mundo agitado, você tranquilo. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dos benefícios, do fruto do Espírito, é o quê? Domínio próprio. Um homem, uma mulher de Deus, um jovem que busca o Senhor, que vive no secreto, na presença de Deus, em público, a manifestação do Espírito Santo vai acontecer, é automático. E não precisa você ficar aqui: ah, eu ponho uma gravata, eu sou... Não. É tranquilo. É publicamente, vai acontecer. Quantas vezes você esteve em palestras, vendo homens pregando aqui, e como nós vimos quantas vezes ali na sede, Reinhard e outros, ah, com certeza seu coração falou: ah, como que eu queria ser igual a esse homem. Quem não já falou isso? Eu já falei isso. Aquele bispo Alex que teve lá naquela conferência, que revelava até o nome da pessoa, revelou o meu nome lá. Falei: é do Espírito Santo, porque saber que eu sou cisco é complicado. Ele foi lá no Nordeste, buscou meu nome, não me conhecia. Eu falei: rapaz. Aí você pensa: ah, para mim não é impossível. Quem falou? Quem falou que é impossível? A Bíblia diz que o Senhor tem coisas grandes e ocultas para você que você não sabe. Na verdade, o que falta é nós tomar atitude diferente. O que falta é a gente buscar como deve. Leva as coisas de Deus a sério. Avivar é trazer vida a algo que estava morto. Amém? Tem um texto em Ezequiel, que é o vale de ossos secos. Ali aconteceu um avivamento. Que avivamento foi aquele lugar? O Senhor falou: profetiza. O Senhor está falando para a igreja no tempo de hoje: profetiza. Tem uma multidão morta. Tem uma multidão que está morta, que está só o osso. Tem um monte de zumbi. E Deus está falando para nós: profetiza. A primeira coisa que nós falamos quando nós vemos uma pessoa que está na sarjeta da droga: não tem jeito. A primeira coisa que falamos quando alguém está vivendo todo tipo de erro é: não tem jeito. Esse aí não tem jeito. Mas Deus está falando, profetiza. Você quer viver avivamento? Começa a profetizar na vida de mortos. Mano, não estou falando do morto que está no caixão, não, irmãos. O grande problema é que muitas vezes o morto está achando que ele está bem. Não tem como trazer vida a alguém que ainda acha que está bem e não quer. Tem pessoa que não está bem, está vivendo uma vida totalmente miserável, e você vai falar na vida dele e ele não quer. Enquanto você achar que está dando conta sozinho, Deus não virá te socorrer. Enquanto você achar que sozinho você dá conta, esquece. Deus não vai te socorrer. Mas por quê, pastor? Porque Deus não é invasivo. Deus te deu o direito de escolher. É você que permite Deus trabalhar na sua vida, e é você também que bloqueia Deus na sua vida. Mais ninguém. O homem pode até falar coisas para você e falar, ah, Deus não vai fazer. Mas o único que pode impedir de Deus agir nas nossas vidas somos nós mesmos. Enquanto nós vivemos no egoísmo, achando que somos autossuficientes, Deus não faz. E pasme, tem pessoas que pagam o preço e vivem até o último sofrendo, mas não volta para o Senhor, não deixa Deus trabalhar, infelizmente. É triste, mas é real. Mas eu acredito que nós somos uma igreja que deixa Deus falar. Então deixa Deus falar no seu coração. A diferença dramática entre o reino de Israel e de Judá, no versículo 10 e 2, encontramos aqui mesmo. Encontramos o mesmo na parábola da grande ceia. Quem lembra desse texto da parábola da grande ceia? Um homem fez uma grande ceia, uma grande festa. Convidou as pessoas e não foram. Muitos dos convidados ao banquete de casamento não foram. Enquanto Israel se perdeu espiritualmente, houve um mover de Deus sobrenatural sobre Judá. O que levou à resposta unanimemente positiva à chamada do rei Ezequias. Um povo riu, acharam graça dos mensageiros, mas Judá tomou aquela palavra e falou, nós vamos. Que tipo de pessoa nós somos quando recebemos a palavra? Que tipo de pessoa você é, irmão, quando você recebe a palavra de Deus? Os indiferentes ou conectados a Deus? Que possui o temor de Deus e de sua palavra? Quem você é quando você recebe a palavra de Deus? Infelizmente, dentro das nossas igrejas, existem pessoas que eles recebem uma palavra e não está nem aí. e diz: isso aí é balela. Eu tenho meus conhecimentos. Eu não penso assim. Eu acho que desse jeito não funciona. Eu acho, e eu acho, e eu acho. Existem quatro tipos de pessoas aqui nessa noite. Primeiro tipo de pessoa, aqueles que fizeram de si mesmo um Deus. Eles são o centro e tudo tem que ser voltado para o seu prazer e sua satisfação. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa, aqueles que fizeram Deus ser igual a ele, um ser humano. Deus é um mero funcionário, uma pessoa que qualquer, que às vezes está sumida, mas se eu for para a igreja, der uma oferta, ele vai me dar a bênção. Tem esse tipo de pessoa. Ah, eu vou lá hoje, o Senhor tem que me abençoar. Deus tem que me abençoar. Eu levei lá a oferta. Eu dei o meu dízimo lá. Eu dei as duas moedinhas. Deus tem a obrigação de me abençoar. Tem esse tipo de gente dentro da igreja. O terceiro tipo de pessoa, aqueles que fizeram pessoas como seus, como deuses. Idolatra pessoas, confiam mais no padrão e no político do que em Deus. Não são capazes de ofertar uma moeda para missões, mas a assinatura da Netflix não pode cortar. Tem essas pessoas. Pessoas que idolatram pessoas. E eu vou falar mais, irmãos. Cuidado. Tanto liderados como líder. É de Deus sim você honrar seu líder, você andar com ele, você obedecer o que está dentro da palavra. Isso é de Deus e vivemos isso. Mas cuidado com idolatria a homem. Cuidado. Às vezes Deus não fala na sua vida, mas o seu líder fala. Líder, cuidado para você não ser, querer ser um Deus sobre a vida do seu liderado. Ah, você controlar tudo do seu liderado. Não, a roupa. Não, você tem que usar vermelho. Não, eu gosto de sapato preto. Você tem que usar sapato preto também. Não, irmão, está errado. Está errado. Então nós temos esses dois problemas. Honre o seu pastor, honre o seu obreiro, honre o seu líder de célula, honre aquele que está com autoridade sobre a tua vida, honre, é de Deus, é maravilhoso, é lindo. Mas não idolatre ele, ele não é Deus, ele erra, ele falha, ele tem problemas, ele tem dificuldade, ele chora, ele tem doença, ele tem enfermidade, tem dia que ele está fraco, tem dia que ele não quer nada, tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler Bíblia, irmãos. Domingo passado eu não aguentei ficar em pé no hora do louvor. Estava com febre. Ah, obreiro, mas você não pode. Você é o obreiro, você é o pastor. Não, irmão, eu sou ser humano. Mas tem gente que olha para nós, Keila, como líderes, achando que nós somos Superman. Achamos que nós somos o homem de aço. É. E quando o líder erra, sério? O pastor? É, irmão, pastor. Ele erra. Ele é ser humano. Não idolatre ele. Pessoas idolatrando coisas, criaturas, e não ao Criador. O quarto tipo de pessoa é aqueles que sabem que Deus é, aqueles que sabem quem Deus é e quem eles são em Deus. Amém? Ah, irmãos, você sabe quem é Deus? E você sabe quem você é em Deus? Você está nesse grupo? Diga amém. Eu espero que você se posicione como uma ovelha do rebanho de Deus. Se posicione como tal. Porque o verdadeiro avivamento e arrependimento, nós entendemos quem somos no Senhor. Irmã Maria, quando você está vivendo um avivamento, você sabe quem você é em Cristo. Ninguém confunde a sua identidade. Podem até falar que você não é, mas você é. Você é minha filha amada, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E o que o avivamento produzirá? Precisamos entender que o avivamento que Deus espera da igreja vai produzir uma igreja gloriosa, como nós falamos aqui em Efésios 5:27. O que que uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, saudável, produzirá? Ei, é você. Diga assim. Eu sou essa igreja. Então, é você. Olha o que você vai produzir. Uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, saudável, vai produzir um impacto na ética, nos usos e costumes, na cultura, na sociedade. Os bares ainda continuam crescendo, as leis absurdas são aprovadas para legalizar o pecado. Mas quando uma igreja gloriosa, que é eu e você, nos posicionar como tal, diante das éticas desse mundo, dos costumes e da cultura, nós vamos trabalhar em prol de que essas leis não venham acontecer. Quando nós nos posicionarmos de tal forma no meio desse mundo, como uma igreja gloriosa, santa, que vive um avivamento, nós vamos conseguir reduzir o número de bares que está crescendo no nosso país, no nosso bairro. Está faltando homens e mulheres que vivem uma vida santa lá em cima nos nossos governos, lá no centrão, para dizer: nós não apoiamos as leis que está que o Brasil quer colocar, ideologia de gênero, de homem com homem, de mulher com mulher. Ei, quando nós nos posicionarmos dessa forma, como uma igreja saudável, sem ruga, nós não aceitamos isso, e isso vai causar um impacto muito grande na nação. Por isso que fala impacto na ética. Esse impacto vai começar dentro da sua casa. Porque de repente você tem parente que não conhece Jesus, que vive umas vidas erradas, que apoia até essas coisas, e você vai se posicionar e falar assim: eu não vejo dessa forma. O meu Deus, a Bíblia que eu tenho, o Deus que eu sirvo, diz assim. Um dia eu conheci uma jovem e ela era cristã. E quando nós chegamos, falamos sobre isso numa conversa. Ela zangou comigo porque eu me posicionei a questão do homossexualismo. Aí sabe o que eu descobri? Por que que ela não concordou comigo? Porque ela tinha um parente que ela amava muito e era. De repente, na sua casa, na sua família, em alguém, você vai ter assim também. Continue amando ele, ou ela, ou é outro tipo de problema, não sei. Continue amando de todo o seu coração, orando por ela, mas não concordando com as práticas. Uma igreja saudável, sem rugas, sem mancha, ela busca pela verdade da palavra de Deus. Diga amém. Todos os avivamentos bíblicos na época de Esdras, Ezequias, Atos dos Apóstolos, levou o povo ao interesse pela leitura da palavra, da doutrina dos apóstolos. Não tem como ter avivamento na sua vida se não tem leitura da palavra de Deus. Não tem como. Você pode ler livros e livros, você pode fazer o que você quiser, mas só teve avivamento quando abriu o livro da lei, começou a ler. Esdras começou a ler, Neemias começou a ler o livro da lei. Aqui vem Ezequias e abre o livro e começa a ler. Quando você chega no Novo Testamento, os apóstolos dizem: olha, uma igreja que cresce, Atos 2,42, na comunhão, no partir do pão, na palavra. Por quê, pastor? Porque somente a palavra é poderosa para transformar, para mudar, para trazer vida, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Você quer viver avivamento? Vive a palavra. Eu lendo esse texto, eu comecei a chorar, as lágrimas correu e eu chorei muito. E não tem como eu não chorar. E não tem como, meu irmão, você sair daqui e não chorar na presença de Deus e falar assim: eu preciso disso. Não tem como. Não tem como, domingo após domingo, você entrar aqui dentro, ouvir palavras poderosas e sair do mesmo jeito. E amanhã depois falar assim: eu estou fraco, eu estou morrendo, eu não aguento mais, eu não vou mais. Ah, pastor, por favor. Ah, irmão, eu quero dizer para você, eu não vou poder te ajudar. Porque a palavra de Deus, ela pode te ajudar. Os de Bereia, os crentes bereanos, a Bíblia diz que eles eram mais prudentes. Ah, eles consultavam a Bíblia. O pastor pregava, o pastor Paulo pregava. Depois que Paulo pregava, eles falavam assim: agora vou ver se esse cara está falando a verdade. Consultava todos os dias. Olha os Gálatas. Paulo terminava de pregar para os Gálatas. De repente os caras estavam voltando aos costumes antigos. E Paulo fala: uai, como tão depressa, Gálatas, vocês voltam aos costumes antigos. Não entenderam nada do evangelho que foi pregado. Lê Gálatas, é desse jeito. Os Gálatas voltavam aos costumes. Sabe por quê? Não liam. Não examinavam. Não vivia a palavra. Ah, irmão, avivamento tem que ter palavra de Deus. Nós podemos pular aqui a noite toda, colocar jogo de luz, fumaça, e os meninos tocarem aqui só música agitada, e nós vamos suar a camisa, vai ser poderoso. Só que se não tiver palavra, amanhã só tem um monte de gente cansado, sem nada, nem por dentro e nem por fora. Quando você não tem conhecimento da palavra de Deus, você vai aceitar tudo que os outros colocaram dentro do seu coração. Vai chegar neguinho com ah, ó, irmão, ó, fulano, eu li lá O Pequeno Príncipe, e lá diz assim, e você vai: é mesmo, que livro massa, eu gostei, ó, aprendi com isso aí. Estou só usando um exemplo. Tem pessoas que, infelizmente, a vida dele espiritual entra em xeque por qualquer informação que vem, porque ele não conhece a Bíblia. Porque ele está esperando vir domingo aqui ouvir uma palavra que é tão pouco, que não vai mudar quase nada, porque é muito pouco. E às vezes você ainda vem olhar só o pregador para ver se ele falou certo, se ele não errou a palavra. Uma igreja sem saudável, sem rugas, sem mancha, ela produz uma profunda convicção do pecado e de suas consequências por ter quebrado a lei de Deus. E isso torna nosso compromisso mais sério com Deus e a sua obra. Hoje eu ouvi um pastor, e ele falou que um dia um jovem chegou para ele e falou: pastor, eu estou com um problema. Então fala, meu filho, qual que é o problema? Eu estou usando drogas. Ele falou: opa, tá fácil resolver. Tá fácil. É só esse o problema? Tá fácil de resolver. É só não usar. Pastor, você não está entendendo. É que eu gosto de usar droga. Ele falou: bom, aí é um problema. Agora tem um problema. Porque o pecado nas nossas vidas é assim. Quando gostamos dele. Só que a consequência dele é ruim, dói, machuca, mata. Mas é bom. O pecado em si é bom. A consequência mata, destrói. O problema é quando você começa a gostar. Aí entra em xeque. Por isso que Deus me fez aqui lembrar agora do texto onde diz: amarás o Senhor de todo coração, alma, entendimento. Você precisa ter amar a Deus sobre todas as coisas, todas, sobretudo, todas e tudo, todos. Ame a Deus, ame, ame. Eu amo a Deus mais que tudo, mais que minha esposa, mais que meus filhos, mais que a minha casa, mais que meu serviço, mais que o dinheiro, mais que essa igreja, mais que vocês. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ei, é convicção. O problema é que não estamos amando a Deus, varão, sobre todas as coisas. Porque quando eu amo o Senhor sobre todas as coisas, Ele é o meu Senhor que eu amo. Só a Ele eu vou prestar honra, glória, louvor, e vou me ajoelhar, e mais ninguém. Não estou querendo dizer que agora, ó, estou nem para você. Quem manda em Deus é só Deus. Não, não é isso. Porque quando você fala assim, Deus não está nem mandando sua vida, não. Uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja saudável, ela produz isso, ela tem convicção, ela não quer viver no pecado, ela volta para o Senhor, ela não transgride as leis, ela vive compromisso sério com Deus e com a sua obra e com o seu reino. Quer viver isso? O verdadeiro avivamento é isso. Ah, Deus, eu te amo. Mas uma igreja sem ruga, saudável, ela produz unidade da fé em torno dos pontos centrais do Evangelho. O avivamento produz perdão. Mágoas passadas, diferenças são esquecidas, brigas antigas postas do lado. Ah, tem gente que não conseguiu ainda viver isso, varão. Irmãos e irmãs, nós só podemos, quando eu não tenho mancha, quando eu não tenho ruga, quando eu sou uma igreja saudável, como eu falei, é você, é eu, tá? Ei! Tem pessoas vivendo mágoas do passado, sofrendo, não conseguindo romper, porque alguém machucou. Quando nós vivemos um verdadeiro avivamento, somos uma igreja saudável, as diferenças são esquecidas, nós deixamos para trás, as brigas antigas é posta para o lado, nós liberamos perdão, nós amamos, nós crescemos, nós vivemos juntos, lado a lado. Tem uma canção que diz assim: como é precioso, irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus. Ah, tem irmãos que quer andar com Jesus, mas não quer andar lado a lado com o outro. Você ama a Deus? Ama seu irmão. Você quer servir a Deus? Sirva seu irmão. Eu sirvo a Deus, mas não servo o próximo. Eu amo a Deus, mas não amo o próximo. Afiado para criticar o próximo, ligeiro para condená-lo. Aí quer avivamento, aí quer que algo aconteça, aí quer que não vai acontecer, não vai. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida e estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4:3. Viva isso! A estatura do varão perfeito. Eu creio ser nisso a nossa maior necessidade de arrependimento. Se a nossa igreja local é parte da igreja gloriosa, consequentemente nós seremos muito semelhante à unidade da fé. No dia que nós tornarmos como a igreja que a Bíblia diz lá em Efésios 5:27, nós vamos viver a unidade da fé. Sem partidarismo, sem panelas. Uma igreja gloriosa, saudável. A diferença entre a igreja e o mundo se torna mais clara. As cores do pecado e suas consequências. O avivamento espiritual traz coragem e ousadia para que tomemos posição firme contra a imoralidade, marca maior da nossa geração corrupta e infiel. O avivamento espiritual traz coragem e ousadia para que tomemos posição firme contra a imoralidade. Sétimo, o verdadeiro avivamento acende a chama por missões no coração do cristão e amor pelos perdidos. Aumenta ao ponto de novos missionários serem levantados e novas igrejas abertas. Quando vivemos essa igreja saudável, começa a despertar algo assim meio estranho dentro de nós. Começa a despertar dentro de nós um desejo de ser mais do que apenas um frequentador. Nós poderíamos estar com mais prédios, sabia? Mas não tem pessoas disponíveis para ir. São poucos que querem assumir essa obra. Uma vida cristã normal está muito aquém do que Deus tem preparado para a sua igreja. Em João 14:12 diz que obras maiores do que essas vós fareis. Obras maiores. Diga assim: eu posso fazer obras maiores que Jesus fez. Você crê nisso? Não seria muita pretensão desejar obras maiores das que de Jesus? Não seria. Pois quando o pai vê o filho fazendo algo maior, melhor, como que é gostoso. Eu vejo o Abraão lá com uns baldes, umas panelas lá assistindo e ó, fazendo um som diferente. E eu só sei fazer barulho ali, toque, 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 mesmo a vida toda. E ele já faz coisa melhor na bateria. Eu me alegro. Futebol então nem se fala. Nós vamos jogar bola e ele faz gol. E eu jogo dois jogos, eu não aguento mais, vou sentar. Falo, não quero mais não. Mas eu me alegro quando ele está lá fazendo gol. Eu fico vendo aquilo lá, quando os filhos dela fazem gol, ah, ela fica feliz. Filma, tira foto. Não é assim? Nós nos alegramos quando nossos filhos fazem coisa melhor que a gente. Nós sendo maus. Deus está desejando que eu e você nos posicionamos para fazer coisas maiores, para ir além. Ah, Jesus ressuscitou pessoas que estavam dentro de um caixão morto, Lázaro com 4 dias morto, e Deus, Jesus chega ali e fala, vem filho, sai aqui. Ah, imagina então. Eu falei, Deus, apesar de mim, mas eu quero. Eu quero viver coisas maiores, eu quero experimentar coisas maiores. Falei, Deus, meu sonho é ver a Bíblia Imperial para 90 experimentando o sobrenatural do Senhor. Aí eu começo a orar por cada um, eu lembro do nome de cada um, de cada casal, de cada jovem, de cada família. Eu falo, Senhor, use esses homens, são homens que têm o Senhor como o único Deus, são mulheres que têm o Senhor, eles podem ser usados poderosamente. Vamos, ó Pai, saquear esse bairro, essa cidade para o Senhor Jesus. Pai, use essa igreja. Ah, Senhor, somos falhos, mas eu sei que nós podemos. Porque quando nossos filhos fazem coisa melhor, não quer dizer que eles são perfeitos, eles fazem coisas ruins também. Então Deus sabe que você falha e erra. Olha só essa ilustração aqui, nós vamos encerrar, irmãos. É uma ilustração. Na igreja do vizinho. Na igreja do vizinho, o pastor prega demais, é o cara. Na igreja do vizinho, os louvores são incríveis. Na igreja do vizinho, todo mundo se ama. Aqui não. Na igreja do vizinho, tudo é muito organizado. A graminha é verde. Na igreja do vizinho, os cultos são muito avivados. Na igreja do vizinho, os jovens são mais animados e unidos. E tem uma pergunta. Sabe o que é que não tem na igreja do vizinho? Você. Você que participa pouco, mas reclama muito. Você que é mal, olha na cara de todo mundo e fala sobre a falta de união. Você que não contribui, mas fala sobre a falta de investimentos. Você que não tem uma palavra a ninguém, mas acha que as mensagens são fracas. Você que não elogia seu pastor, mas gasta saliva elogiando os de longe. Você que não valoriza nenhum obreiro local, mas se derrete junto àqueles que você almeja algum favor. Ao invés de viver fazendo comparações, faça melhor, faça diferença onde você está. Ei, faça diferença. Fique em pé, irmão. E para concluir, você reconhece esse avivamento na igreja? Você vai entrar ou vai tentar contê-lo? Quem está disposto a voltar-se a Deus nessa noite? Você está disposto a voltar a Deus? avivamento. Você quer viver algo novo? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Feche seus olhos.